Boa noite aos colegas que fazem o curso Filósofos e a Filosofia Clínica. Há cerca de 40 e tantos anos surge na Inglaterra uma obra que chama atenção e que provoca um debate na área das ciências pelo mundo inteiro. De certa maneira, essa obra traz de novo a discussão o pensamento, as ideias e a obra de Darwin. Eu me refiro especificamente a esse livro que vamos estudar agora, O Gene Egoísta, de Richard Dawkins, publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras. Essa obra, em especial, ela tem prefácios atualizados, prefácios nos quais o autor faz várias considerações, inclusive uma delas sobre o título da obra. Ele coloca que talvez se fosse o livro fosse publicado agora, uma das coisas que ele faria uma revisão é do título. Ele mesmo vai nos explicar o que o leva a considerar assim. Ao invés de o gene egoísta, algo como o gene imortal. É uma das sugestões que ele diz que talvez mudasse, entre outras coisas, na obra dele. Mas ele também adverte que, quase 50 anos depois do lançamento do livro, o livro é escrito em 72, quando ele começa a escrever, quase 50 anos. Então ele diz que ele, de lá para cá, ele mudaria muito pouca coisa nessa obra. Bem poucas coisas. O estilo é um tanto agressivo, a maneira como ele coloca, também a maneira como ele se dirige a colegas. Ele é muito agudo nas observações, muito incisivo. E quando vai tratar com filosofia, em várias partes do livro ele coloca que ele não tem conhecimentos filosóficos para se afastar muito da proposta dele, que está mais dentro da área médica, da área biológica, ainda que tenha muitas reflexões para a área filosófica. Vamos então à obra O Gene Egoísta, publicação no Brasil da Companhia das Letras. O autor Dawkins começa nos dizendo: no tocante às mudanças que eu faria, eu começaria pelo título. Em 1975, com a ajuda do meu amigo Desmond Morris, lembram deste autor? Nós fizemos um trabalho sobre ele, O Macaco Nu é o livro dele, um dos clássicos da antropologia. Ele disse que, com a ajuda deste amigo dele, ele mostrei o livro ainda incompleto a Tom Mechler, o decano dos editores de Londres. Ele mostrou o livro e quando ele apresenta a obra, eles começam a conversar sobre título, sobre publicação. Então ele coloca, algumas páginas adiante, que a ampla disseminação de interpretações equivocadas do darwinismo foi a centelha inicial que me induziu a escrever este livro. Ou será que a seleção natural, como tenho insistido, escolhe entre os genes? Neste caso, não deveríamos ficar surpresos ao encontrar organismos individuais se comportando de maneiras altruístas, pelo bem dos genes, por exemplo, alimentando e protegendo os parentes que provavelmente partilham cópias dos mesmos genes. Aqui ele está comentando a obra escrita, então ele, para quem está tendo uma primeira aproximação, pode soar esquisito o que ele está dizendo. Basicamente, o que ele diz, a teoria dele, que nós agora entraremos em contato com ela em várias profundidades, na teoria dele, o que ele está propondo é assim: o gene compete, né? São criaturas que competem. A gênese deles é a competição, a competitividade, acirrada. Sobrevivência. Sobrevivência e uma tendência a se eternizar, tanto quanto possível puderem. Daí, porque ele fala, então, o gene imortal, que seria um outro título para a obra dele. Nessa competição, os genes precisam de um esqueleto, eles precisam de um robô que eles possam habitar, um hospedeiro, para poder perpetuar esse plano. Esse hospedeiro é o nosso corpo. Esse robô é o nosso corpo. Então, o gene habita um corpo e passa de um corpo para outro, como cabritos pulando pelas montanhas, conforme as próprias palavras do autor, que ele vai colocar na obra. O gene vai habitando, migrando de um corpo para outro, né? Mesclando, é uma das maneiras que ele usa para se perpetuar. Quando duas pessoas se encontram via sexualidade, né? Pelo intercurso sexual, quer dizer, formando novos corpos e assim migrando e mudando alguns elementos, é a maneira como o gene faz. E que, entre outros simulacros e simulações, ele diz que o gene é profundo e essencialmente egoísta. O intuito dele é viver, né? E para isso, ele vai utilizar vários recursos. Entre esses recursos, o altruísmo, que é uma das maneiras de ele poder viver, a cooperação com outros organismos. Ele mostra aqui, por exemplo, como um cachorrinho, um gatinho se aproxima de nós amistosamente, nós fazemos interação. Ele diz, esses organismos que conversam, fazendo cooperação e desenvolvimento, têm como intuito que os genes prossigam e continuem. Mas ele diz que facilmente lançarão mão de se alimentar de outros corpos para fazer sobreviver determinados genes. É algo muito contundente a maneira como ele coloca isso. E mostra, entre outros equívocos, que muitos biólogos e estudiosos dessa área prestaram muita atenção aos corpos de animais, de plantas, de pessoas, e não ao gene, que é ele que faz o programa. O programador de tudo isso é o gene. O gene faz a programação, ele programa um corpo humano para que, através desta programação, ele, gene, possa se perpetuar. Vai morrer o corpo, mas o gene vai continuar em outros corpos e vai continuar migrando e vivendo. Nesse intuito, ele precisa programar. O que ele faz nessa aparente passividade é programa um corpo para determinado funcionamento e vai habitar esse corpo, esse gene. E é disso que vai tratar essa obra. É essa fundamentação agora que ele apresentará. Então, como eu comecei pela introdução da edição comemorativa, por isso eu já entrei na explicação da obra, para que essas palavras iniciais dele não soem estranhas. Então, vamos agora voltar às palavras dele. Ele diz, não deveríamos ficar surpresos ao encontrar organismos individuais se comportando de maneira altruísta pelo bem dos genes. Por exemplo, alimentando e protegendo os parentes para que provavelmente partilhem cópias dos mesmos genes. Ou seja, um altruísmo em prol de um egoísmo. Né? Essas criaturas serão bondosas, serão parcimoniosas, terão generosidade, mas o intuito último é salvaguardar os genes, quer dizer, o que dá título à obra dele, o gene egoísta. Né? Então ele diz, o altruísmo entre os parentes é apenas uma das formas pelas quais o egoísmo dos genes pode traduzir-se em altruísmo individual. Lado a lado com a reciprocidade, é outro entre os principais geradores de altruísmo na teoria darwiniana. Se um dia eu viesse a reescrever este livro, reservaria também algum espaço à ideia de Amos Zarbazi, de que a doação altruísta poderia ser um sinal de dominância. Veja, aí ele dá um exemplo, né? Veja como sou superior a você, pois posso me dar ao luxo de lhe fazer uma doação. A questão crucial aqui é, na hierarquia da vida, qual é o nível em que a seleção natural atua e em que se mostrará inevitavelmente egoísta? A espécie egoísta? O grupo egoísta? O organismo egoísta? O ecossistema egoísta? Seria possível defender, sim, muitos desses pontos de vista. E a maioria deles tem sido abordada de modo pouco crítico por um ou outro autor, mas todos eles estão errados. Em que eles estão errados? Ele vai citar inúmeros autores importantes da época dele, e ele diz que esses autores erraram. E em seguida ele vai nos mostrar em que exatamente ele considera que esses autores importantes erraram nessa caminhada, nesse estudo. Ele diz que dos vários títulos para essa obra, hoje, né, se fosse reescrita, ele colocaria O Gene Imortal, teria sido uma escolha preferível. Outra alternativa a O Gene Egoísta teria sido O Gene Cooperativo. Ainda que esse título soe paradoxalmente oposto, uma parte central do livro argumenta em favor de uma forma de cooperação entre os genes egoístas. Isso não significa, em absoluto, que os grupos de genes prosperam à custa de seus membros ou à custa de outros grupos. Mais exatamente, que cada gene persegue a sua própria agenda de interesses egoístas contra o pano de fundo dos outros genes, no pool gênico, que é o conjunto de candidatos para a mistura sexual no interior de uma espécie. Muitos desses termos ele vai especificar e definir, como, por exemplo, gene. Logo em seguida, ele vai nos dizer o que ele entende por gene e o que o levou à escolha do gene como ilustração de tudo isso. Então, ele prossegue nos dizendo, uma vez que a seleção natural dos genes egoístas tende a favorecer a cooperação, é preciso reconhecer que existem alguns genes que não cooperam e que agem contra os interesses do resto do genoma. Alguns autores os denominam genes fora da lei, outros genes ultra-egoístas e outros ainda apenas genes egoístas, o que mostra que é um mal entendido quanto à diferença sutil entre estes últimos. Essas diferenças ele vai explicar ao longo da obra. Uma coisa que ele vai fazer questão aqui nessa explicação sobre a obra, não é, que ele tem a oportunidade de fazer, é que ele foi muito criticado por essa personificação. Muitos autores disseram para ele, e vocês vão ver, ele é muito rico naquilo que em filosofia clínica nós denominamos de vice-conceito. Ele usa muita metáfora, muito símbolo, muitos paralelismos, muitas ilustrações metafóricas. Todo o tempo ele utiliza isso, né, na obra. Aliás, isso facilita a compreensão de partes para o autor, para leitores de outras áreas, facilita bastante, mas por conta disso ele também foi muito criticado. Olha o que ele coloca nas palavras dele. O gene egoísta foi criticado por sua personificação antropomórfica. Isso também requer uma explicação, se não um pedido de desculpa. E aí ele diz por que, ele utilizou isso, né? Que ele utilizou dois níveis aqui, de genes e dos organismos. Ele colocou isso como uma maneira de nos distanciar do que ele gostaria de dizer, de tal modo que nós olhássemos como um pesquisador examina uma flor sobre um microscópio. É mais ou menos aquilo que nós tratamos hoje, a professora Michelle, que ao lado estava dando uma aula sobre deslocamento longo e deslocamento curto para os alunos. Eu fui ali cumprimentá-los e fiquei depois, quando voltei aqui para a sala, fiquei pensando, é mais ou menos o que esse autor fez na obra dele. Ele nos afasta. Quando ele coloca tudo né? Quando ele coloca o gene como comportamento de uma pessoa, e vocês vão ver que o gene tem um comportamento tipo aquele empresário capitalista, aquele empresário que muitas vezes age com o único intuito de se sair bem. É mais ou menos assim a personificação do gene que ele dá. Mas ele faz isso para que nós possamos, ao mesmo tempo, nos distanciarmos e compreendermos. Então ele personifica o gene. É uma tarefa que não é tão simples, vocês verão que às vezes isso fica bastante. Tanto que ele muda no meio, ele diz: agora aqui essa metáfora não serve mais, vou utilizar uma outra. Ele faz isso em várias partes do livro, sem qualquer problema, nos avisando que está fazendo isso nessa tentativa. E aí ele nos fala: a personificação dos genes, se feita com o devido cuidado, quase sempre se mostra como o caminho mais rápido para salvar um pesquisador, darwinistas, prestes a submergir em confusão. E então agora vamos à obra, vamos ao estudo deste livro. Essas observações ele escreveu agora, em 2005, portanto, há 12, 13 anos, escreveu lá na Universidade de Oxford, onde ele era professor, na Inglaterra, essas explicações que, aliás, são muito bem-vindas para a compreensão desta obra. Sem dúvida, uma das obras muito importantes que faz conversarmos com vários elementos. E hoje veremos nessa conversação a obra com relação à filosofia clínica, com relação ao que temos trabalhado. Nas páginas desta obra volumosa, ele coloca nas páginas iniciais por que as pessoas existem. Quando este livro surgiu, alguns dos grandes pensadores à época disseram: se trata de uma obra impetuosa de um jovem pesquisador. Ele mesmo coloca isso no prefácio aqui, como ele foi recebido quando surgiu com a obra dele, há quase 50 anos. E vocês entendem que, mesmo em 2018, ao lermos esse trabalho, com esse título inicial, primeiro capítulo, Por que as pessoas existem? Vocês imaginem, há 50 anos, se o impacto, se hoje já possui seu eco. Pois ele diz: a teoria da evolução está tão sujeita à dúvida quanto a teoria de que a Terra gira em torno do Sol hoje. Mas as implicações mais profundas da revolução de Darwin ainda não foram amplamente compreendidas. A filosofia e outras disciplinas conhecidas como humanidades continuam a ser ensinadas quase como se Darwin nunca tivesse existido. Não há dúvida de que isso se modificará com o tempo. Seja como for, este livro não pretende representar uma defesa geral do darwinismo. Na verdade, ele se propõe a explorar as consequências da teoria da evolução em relação a um problema específico. O propósito é examinar a biologia do egoísmo e do altruísmo. Okay? Para ele, tudo que ele vai fundamentar agora, essa biologia do egoísmo e do altruísmo, tem como escopo fundamental perpetuar a vida do gene, fazer com que o gene possa viver indefinidamente, o quanto mais, não é? E para isso, ele precisa de fato, ele é de fato egoísta, e pode fazer o altruísmo em prol dessa conservação, desse eternizar-se. E utiliza, basicamente, no nosso caso, os nossos corpos. Nós que sempre achamos que nós éramos o centro e que nós dirigimos tudo, nada mais somos do que o veículo para que essas criaturas possam se perpetuar. Segundo o autor. Então ele vai citar muitas obras importantes na época em que ele fez esse trabalho. Vou ler algumas dessas obras. Sobre a agressividade de Lorenz, o contrato social de Ardei, a amor e ódio de Eisbenfeld. E aí ele diz, o problema com estes livros é que os seus autores erraram, total e completamente. E erraram porque não entenderam como a evolução opera. Eles supuseram que o importante da evolução é o bem da espécie ou do grupo, ao invés do bem do indivíduo e ou do gene. Então é aqui que ele pontua o erro fundamental, na opinião dele, desses autores todos. O argumento que propõe é que nós e todos os animais somos máquinas criadas por nossos genes, como os bem-sucedidos gangsters de Chicago. Nossos genes sobreviveram, em alguns casos, por milhões de anos, num mundo altamente competitivo. Isso nos permite esperar deles algumas qualidades. Sustento a ideia de que uma qualidade predominante que se pode esperar de um gene bem-sucedido é o egoísmo implacável. Em geral, o egoísmo do gene originará um comportamento individual egoísta. No entanto, tal como veremos, existem circunstâncias especiais em que um gene pode atingir mais efetivamente seus próprios objetivos egoístas, cultivando uma forma limitada de altruísmo, que se manifesta no nível do comportamento individual. Especiais e limitada são palavras importantes na última frase. Por mais que desejemos acreditar no contrário, o amor universal e o bem-estar da espécie como um todo são conceitos que simplesmente não fazem sentido do ponto de vista evolutivo. Então ele faz aqui uma advertência que, aliás, feliz e importante, que poupou a ele provavelmente debates, além dos todos que ele já teve, outros que não interessariam em nada. E ele coloca isso mais de uma vez. Eu vou ler para vocês uma dessas vezes que ele coloca. Não pretendo dizer de que maneira nós, os seres humanos, deveríamos nos comportar moralmente. Insisto nesse ponto, porque estou ciente do risco de ser mal interpretado. E ele dirige esta advertência a quem? Sobretudo ao público religioso. Ele não tinha qualquer esperança de ser minimamente compreendido nessa área, como aliás não foi, não é? Então ele coloca claramente isso, né? Ele diz, olha, é um livro para reflexão, para argumentação, não se presta ao pessoal que vai entrar aqui com o discurso da religiosidade. Ele diz que não tem como. Imaginem os senhores, vamos pegar as várias grandes religiões que temos pelo mundo, as várias religiosidades da nossa época, acham que alguma delas aceitaria um tal argumento? Que no fundo o que acontece de fato é isso, que estamos no meio de uma guerra egoísta, radical, na qual, como nossos corpos são apenas robôs, construídos por genes, com o propósito de que eles, os genes, pudessem viver eternamente, por milhões de anos, como estão vivos, e assim se perpetuassem, morre um corpo, mas você casou, teve filhos, já os genes passam para frente e assim vão embora. Qual religião, qual religiosidade os senhores conhecem que, de maneira amistosa, conversariam com algo assim? Não há. É bastante improvável. E sabendo disso, ele já coloca uma advertência que o público dele aqui é outro. Não é? Do ponto de vista da filosofia clínica, nós já podemos aqui considerar alguns elementos. Não houve tempo, dado o que temos disponível para a aula de hoje, de eu entrar e fazer toda aquela fundamentação historiográfica como usualmente fazemos com autores. Mas no caso específico dele, ele teve até por parte dos pais uma formação religiosa, ainda que panorâmica, porque na casa dele, os pais costumavam sempre gerar discussões, questões e orientações existenciais com base no cientificismo. Então, pela historicidade dele, já é disseminado até a forma de ver e entender e estar no mundo, a partir disso que se desdobrará e alcançará as páginas desta obra que ele nos propõe. Uma obra importante para a conversação filosófica. Em filosofia clínica, o senhor sabe, quando nós trabalhamos a historicidade de uma pessoa, o que aparece? Lá, considerações de mundo, como o mundo parece, tópico número um, o que ela pensa dela mesma, as interseções de peso. Para algumas pessoas, isso que ele propõe aqui é uma teoria construída, mas razoável. Alguns argumentam, ok, isso explica o egoísmo, a individualidade, o atraso existencial dos seres humanos, que ele extrapola, ele diz, para todo ser vivo, não é só o ser humano que os genes usam para se perpetuar. Ele fala em animais, plantas, todo ser vivo. Ele espalha isso por todo, qualquer criatura viva estará nesse âmbito aqui. Terá seu organismo como um robô, é usado para que o gene possa se perpetuar e evoluir, né, e se disseminar e seguir adiante. Então ele diz que essa teoria, quer dizer, algumas pessoas acham razoável e vivem assim, e acham que não há nada de mal, nada de errado quanto a isso, e que é uma maneira tão boa quanto outras para poder viver. Mas algumas pessoas, por suas historicidades, vão objetar, vão dizer não. Por que o ser humano é competitivo? Aliás, por que o gene seria competitivo? Por que não seria participativo? E ele diz, mas eles competem por espaços, eles brigam, um toma o lugar do outro, um organismo se alimenta do outro para poder viver. Esse argumento, que parece razoável, encontra muitas objeções e muitos outros melhores, inclusive. Há muitas pessoas que não competem, que cedem suas vidas, aliás, para que outros possam viver. Mas ele, mesmo observando isso, ele dirá: pois esse altruísmo nada mais é do que a afirmação do que estou colocando quanto a perpetuar dos genes. Morre um indivíduo, mas continua a espécie, os genes vão prosseguir e tudo mais. Ele colocou dentro de uma armadilha conceitual o argumento, e qualquer que seja a contestação, ele afirmará o argumento de novo. Não é o que os senhores veem no consultório quando, por exemplo, outras pessoas dizem não, a vida é participativa, a vida é associativa, ou a vida é por contraste. Estamos vendo um pensamento no qual o autor acredita que a vida é uma competição desenfreada, cruel, radical. Os nossos genes, escreveu o autor Dawkins, podem nos instruir a sermos egoístas, mas não somos necessariamente forçados a obedecê-los a vida toda. Dawkins admite que algumas pessoas podem tomar outros caminhos, podem fazer diferente. Quer dizer, o gene vai programar você para que ele possa viver. Ele programa e vive dentro dos nossos corpos, ok. Mas alguns de nós podem objetar, querer fazer diferente. A morte desses alguns que vão objetar não colocará em risco os genes, porque eles estão disseminados já, ok? Em grupos inteiros, enormes, imensos, em muitas pessoas e tudo, e eles vão prosseguir. Ainda que alguns tentem, procurem refrear isso. Ou seja, a programação que o gene faz dentro de nós é como alguém que vai tomar, por exemplo, vou usar uma licença poética, mas ele usa exemplos muito parecidos, como quem vai pegar um trem. Você se programou para pegar um trem, você é o gene nesse caso. Comprou a passagem, se preparou, o trem vai levar você até uma cidade distante. Você vai pegar o trem húngaro, lembram do trem húngaro que nós tínhamos daqui para a Uruguaiana? Você vai pegar o trem húngaro. Você se programou, você é o gene. Mas no caminho o trem húngaro pode parar. Às vezes uma manada de o gado desgarrado atravessou os trilhos e o trem para e você não chega no horário. Outras vezes um acidente ocorre e infelizmente não chega ninguém, nem o trem e nem ninguém. Então ele diz que é uma programação que o gene faz. Agora, o que ele pode fazer após programar é entrar e seguir a viagem. É o organismo, no caso, nós robôs, os nossos corpos que vão, né? Temos as orientações básicas ali. Bem, depois ele diz, os humanos, os babuínos, evoluíram por meio da seleção natural. Se examinarmos o modo como a seleção natural opera, ele parece sugerir que qualquer coisa que tenha evoluído por meio da seleção natural deve ser egoísta. Portanto, é de esperar que, ao observarmos o comportamento dos babuínos, dos seres humanos e de todas as outras criaturas vivas, descobriremos que se trata de um comportamento egoísta. Antes de prosseguir, precisamos de uma definição. Uma entidade como um babuíno, por exemplo, será considerada altruísta se ela se comportar de forma a aumentar o bem-estar de outra entidade semelhante, com prejuízo de si mesma. O comportamento egoísta é aquele que tem exatamente o efeito oposto. O bem-estar é definido como probabilidade de sobrevivência, ainda que o efeito sobre as expectativas reais de vida e de morte seja tão pequeno a ponto de parecer desprezível. Uma das consequências mais surpreendentes da teoria darwiniana é que, mesmo as influências diminutas, aparentemente triviais, podem ter sobre as probabilidades de sobrevivência um impacto decisivo na evolução. É importante perceber que as definições acima apresentadas, tanto de altruísmo como de egoísmo, são comportamentais e não subjetivas. Essa diferenciação é importante, viu, pessoal? Porque, lembram, parece aquela nossa aula sobre bases categoriais, não é? Quer dizer, nesse sentido, elas habitariam bases categoriais. É uma programação que esse robô terá. Então ele vai ter muitas considerações, vivências subjetivas, mas existe uma programação que não é coercitiva a ponto de ele não poder fazer diferente. Vamos agora muitas e muitas páginas à frente aqui do nosso trabalho. Ele diz, que ele defende a convicção de que a melhor maneira de encarar a evolução é considerar que a seleção se dá no mais baixo de todos os níveis. Vou repetir. A seleção se dá no mais baixo de todos os níveis. E nesta crença encontro-me fortemente influenciado pelo grande livro de Williams chamado Adaptação e Seleção Natural. Ele agradece muito essa obra, não é? E diz que a ideia que ele vai apresentar aqui foi antecipada, ainda que tenha sido para outras bases, por Weismann, na virada do século XX. E ele diz que a unidade fundamental da seleção, né, o Weismann, citando Weismann, portanto, de interesse próprio, não é espécie nem um grupo, e tampouco no sentido estrito o indivíduo, e sim o gene. A unidade da hereditariedade. Para alguns biólogos, finaliza, isso poderá soar de início como uma visão extrema. De fato, foi o que muitos biólogos entenderam e acharam. Antes de prosseguir, agora aprofundando o trabalho, vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. No nosso estudo, prosseguindo os nossos trabalhos após essas várias considerações importantes dos colegas, os senhores podem entender agora, pelo calor aqui das conversações que tivemos, os avisos que ele coloca. Na área dele, ele circunscreve. Como pesquisador, como cientista, ele coloca claramente o público para quem ele se dirige, só que no próprio público para o qual ele se dirige, há muitos que contestaram essa maneira de propor essa conversação do ponto de vista da ciência. Encontraram muitos argumentos aqui que carecem de certos fundamentos. Mas vamos prosseguir, vamos continuar ouvindo o autor e conversando com ele. Em seguida, ele vai explicar como surgem, como ele recua no tempo, ele vai lá para as primeiras moléculas e, a partir de lá, ele vai mostrar como essas moléculas, como o gene vai chegar a essa concepção empírica, segundo a qual precisaria ter robôs, um corpo humano, uma flor, uma planta, uma árvore, uma abelha, para assim poder se reproduzir, se perpetuar, ainda que esses organismos morressem durante a trajetória. Então ele fala dos replicadores, é o tema que ele coloca, é o nome que ele dá. Ele diz: vou começar pelo momento anterior ao início da própria evolução. Aliás, em todo o livro ele faz sempre muitas remissões a Darwin. Aqui é uma delas, ele diz: a sobrevivência do mais apto, que ele colocou entre aspas, de Darwin, é na realidade um caso especial de uma lei mais geral, que é a lei da sobrevivência do estável. O universo é povoado por coisas estáveis. Uma coisa estável é uma aglomeração de átomos que seja suficientemente comum ou permanente para merecer um nome. Então ele vai fazer longas ilustrações, vamos muitas páginas à frente, ele diz: a primeira seleção natural se deu simplesmente pela seleção das formas estáveis e pela rejeição das instáveis. Não há mistério algum. Por definição, tinha de acontecer assim. É claro que não se pode concluir disso que seja possível explicar a existência de entidades tão complexas como o homem, lançando mão apenas e exatamente dos mesmos princípios. Ou seja, ele diz que outras formulações vão entrar. Os critérios que Tolkien vai usar são aqueles critérios que nos chegam a partir do cientificismo derivado de Aristóteles. Vejam como ele coloca o que ele considera como estável e instável. Está ligado à categoria tempo, à imanência, à relação. Ora, uma coisa pode durar apenas 5 segundos e, no entanto, ela ter uma estabilidade imensa, quanto a vários outros critérios com relação a algo que ele coloca aqui, do ponto de cientificista e biológico, como estável. Pode, não é? O que já faria fugir muito dessas concepções. Há muitas outras coisas que, pela própria maneira, você pode ler o mundo sob vários enfoques, não é? Sendo que você colocará muito dessa leitura conforme a sua interseção com o ambiente, com o mundo, a época em que você vive, o contexto em que você está, a maneira como interage com essas coisas. Há muitas pessoas que fazem uma leitura do mundo completamente diferente desta que Dawkins nos coloca. Para alguns, o mundo, por exemplo, se reduz a uma atividade de amor, a uma atividade de ajuda. E todo sofrimento, perda, instabilidade, nada mais é do que uma inclinação para esse amor, para a efetivação dele, não é? E para sempre um aperfeiçoamento em torno desse amor, desse altruísmo que rege pessoas. Ora, uma teoria dessas que eu acabo de inventar, e apenas inventei como uma ilustração aqui para vocês, é tão defensável quanto o trabalho do Dawkins. E encontra tantos argumentos favoráveis quanto a dele encontra também. O que só faz com que nós, filósofos clínicos, estejamos atentos a essas multiplicidades de pensamentos. De acordo com onde você caminhar e o que você construir como interseção dentro dessas bases, dirá muito do que você poderá viver na sua existência. Não dependerá apenas de nós, muitas vezes, né? Vamos ver aqui como isso prossegue. Ele diz: a descrição da origem da vida que apresentarei é necessariamente especulativa, ou seja, ele vai nos mostrar o que ele acha que houve lá no início, ok? Como ele acha que pode, porque ele diz que as variações são tão grandes, o que pode ter acontecido é tão enciclopédico que é muito improvável que nós saibamos de fato o que aconteceu no início. Essa é a opinião dele. Então ele vai especular. Como ele faz isso? Ele faz um movimento, aquilo que nós vimos em filosofia clínica, como retroação. A partir de uma pedra, a partir da onda que chega nas margens do lago onde você está molhando seus pés, você mais ou menos calcula o tamanho da pedra, onde ela caiu e da maneira como ela incidiu sobre a água. É uma especulação, né? É mais ou menos assim que ele faz. Pelo que ele tem hoje como exame científico, ele mais ou menos imagina como isso deve ser formado. É assim que ele faz. Então ele diz: em algum momento formou-se, por acidente, uma molécula particularmente notável. Vamos chamá-la de o replicador. Não é preciso que ela tenha sido a maior ou a mais complexa molécula existente, porém, ela tinha uma propriedade extraordinária, a capacidade de criar cópias de si mesma. Bem, ele vai explicar isso demoradamente em muitas páginas, ok? Ele diz que surgiu todo tipo de molécula, todo tipo. De toda a ordem de choques de bilhões, trilhões, 4 trilhões de moléculas, surgiu todo tipo. Umas morreram imediatamente, outras se formaram das maneiras mais impensáveis para os nossos padrões de época, e algumas delas, ele disse, entre essas variações todas, algumas com a capacidade de duplicação, de se reproduzir, os replicadores, que é o nome que ele dá. Aí ele diz: ao que parece, chegamos assim a uma numerosa população de réplicas idênticas. Ao longo do tempo, essas que aprenderam a se replicar começaram a povoar, e como eram em número cada vez maior em relação àquelas que eram aleatórias, foram construindo pequenos núcleos de muito numerosos. Alguns sumiram, desapareceram pelas contingências, mas outros ganharam imensas proporções e prosseguiram. Não é? E entre essas que se duplicaram com exatidão, ele diz que havia muitas falhas. Algumas cópias não eram perfeitas, provavelmente. E aí isso gerou novas variações. Algumas muito interessantes, agressivas com relação a outras, até que, de repente, uma delas estava competindo e começou a se alimentar de outras, a tirar espaço de outras. Entre os modelos que chegamos aos nossos dias, provavelmente as que venceram são essas que competiram. Provavelmente moléculas que se replicavam, algumas eram amistosas, não queriam brigar com outras, essas sucumbiram. As que ficaram são essas, esses genes que nos habitam, que têm como caractere a agressividade imensa, são competitivos, querem viver, querem perpetuar, e utilizam organismos como hospedeiros. É assim que ele pensa. Então ele faz várias remissões e diz assim: à medida que se formavam e se propagavam cópias imperfeitas, ele usa o termo sopa primordial, né, que os biólogos utilizavam muito, aquele caldo inicial lá do universo, do mundo. Ele diz: a sopa primordial foi se enchendo, não de uma população de réplicas idênticas, e sim de diversas variedades de moléculas replicadoras, todas elas descendentes de um mesmo ancestral. Seriam algumas variedades mais abundantes do que outras? É quase certo que sim. E aí ele vai explicar demoradamente a longevidade, outros alcances. Então, mais adiante ele nos diz: provavelmente, porém, os demais fatores não se mantiveram constantes. Assim, outra propriedade inerente a uma variedade de replicadores que deve ter assumido uma importância ainda maior na sua disseminação pela população foi a velocidade de replicação ou fecundidade. Se as moléculas replicadoras do tipo A fazem cópias de si mesmas, em média, uma vez por semana, ao passo que as moléculas do tipo B fazem cópias de si mesmas a cada hora, não é difícil prever que em pouco tempo as moléculas do tipo A serão superadas em número, ainda que vivam durante muito mais tempo do que as do tipo B. O Dawkins mostra o pensamento inglês, né, pós-renascentista, típico, industrial, capitalista dos nossos dias, no qual é esse olhar que ele lança para a existência, para o mundo, e assim ele descortina. Então, se pegássemos autores como R. David Thoreau e o seu retiro espiritual na mata, ou Jean-Jacques Rousseau e o purismo do bom selvagem e outras coisas, já veríamos outra concepção, né, de um mundo de natureza boa, com borboletas amistosas, passarinhos cantando, anjos no céu, outro modo de ver o mundo. Este modo de ver o mundo pragmático, industrial, lembra muito as fábricas de automóveis, os mecanismos cientificistas da nossa época. De fato, ele faz eco a tudo isso e tenta ver o mundo desta forma. Uma das obras que ele tem, entre as muitas que eu recomendo até como aprofundamento disso, é o Relojoeiro Cego, né, fazendo a famosa antítese a quem olha para o céu e considera Deus como um relojoeiro que construiu o mundo com suas métricas. Ele disse, não é nada disso. Ele assume um ateísmo radical quanto a essas instrumentalizações. Então ele prossegue. A evolução acontece, quer se queira, quer não, a despeito de todos os esforços dos replicadores. Ou seja, muitos desses replicadores queriam simplesmente fazer cópias exatas deles mesmos. E o Dawkins diz não. Houve muitos que, pela maneira imperfeita das cópias, que tinham vantagem, várias dessas imperfeições sobre aquela perfeição monótona que havia em muitos casos, foi graças a essas imperfeições que nós começamos a ter as evoluções. Evoluções. E ele disse que não teve jeito, que isso continuou. E ele diz, em outra parte ele coloca, a história das moléculas replicadoras teria ocorrido aproximadamente de maneira como a que relatei aqui. Não importa se decidamos considerá-las moléculas vivas ou não. Uma boa dose de sofrimento humano se deve ao fato de que muitos de nós não conseguimos perceber que as palavras não são mais que ferramentas para o nosso uso e que a mera presença no dicionário de uma palavra como viva não significa que ela tenha necessariamente de corresponder a algo bem definido no mundo real. Quer chamemos aos primeiros replicadores de vivos ou não, eles foram os ancestrais da vida. Foram eles os nossos pais fundadores. Próximo elo importante da nossa argumentação é a competição. Bem, o que ele coloca aqui sobre essa questão biológica de ser vivo ou não, nós definimos, não é? E hoje ainda temos isso aceito como uma coisa ou é viva ou é morta. Não tem esse meio termo, meio viva, meio morta. Ou está viva ou está morta. Ou está grávida ou não está grávida. Não há metade de uma gravidez, por exemplo. E ele diz que, olha, entre os bilhões de combinações que tivemos, talvez tivemos coisas muito diferentes e muito difíceis do nosso dicionário existencial conseguir agregar. Não é? Será que é só vivo e morto? Não há outras categorias? E se há outras categorias, quais são? Se vamos considerar, como ele colocou, que nesses quatrilhões, quintilhões de combinações de moléculas havia de tudo, pode ter coisas que sequer possamos imaginar. Então ele diz que, seja como for, o que chegou até nós é esse modelo, é o que, entre tudo que havia, o que vicejou. O que, claro, nos leva a uma crítica filosófica e epistemológica muito grande. Quer dizer, isso é o que ele percebe, é o que ele consegue analisar. O que a ciência, com seus microscópios, com seus telescópios, consegue definir. Mas e todo o resto? Como vimos, por exemplo, na nossa última aula, quando estudamos o filósofo alemão Marcus, e se todo o resto for a maior parte, não é? Aí vamos ficar com essa molécula, achando que isso explica as coisas? Talvez não, né? De qualquer maneira, na aula de hoje estamos estudando este pensador e vamos com ele, vamos dialogando com ele. Ele diz que depois disso, o que sobrou então, nessa sopa biológica toda, do início do universo, o que chega são esses replicadores e eles são muito competitivos. É uma das grandes características deles, da maneira como eles interagem. E aí ele coloca a seguinte questão, na forma de uma pergunta. Ele diz: haveria um ponto para o aperfeiçoamento gradual das técnicas e dos artifícios usados pelos replicadores para assegurarem sua própria continuação no mundo? Eles contavam com muito, muito tempo para esse aperfeiçoamento. Que estranhas máquinas de autopreservação trariam consigo os milênios seguintes? Qual seria o destino dos primeiros replicadores 4 bilhões de anos depois? Eles não se extinguiram, pois são mestres antigos na arte de sobreviver, mas não espere encontrá-los no mar flutuando à deriva. Há muito tempo desistiram dessa liberdade altiva. Hoje em dia, eles se agrupam em colônias imensas, seguros no interior de gigantescos e desajeitados robôs, guardados do mundo exterior, e com eles se comunicam por caminhos indiretos e tortuosos, manipulando-o por controle remoto. Eles estão dentro do leitor e de mim. Eles nos criaram, o nosso corpo, a nossa mente, e a preservação deles é a razão última da nossa existência. Percorreram um longo caminho esses replicadores e agora respondem pelo nome de genes, e nós somos suas máquinas de sobrevivência. Assim colocou Dawkins de uma maneira bastante clara. Vou fazer mais uma parada, porque noto que os senhores querem participar, colocar considerações. Vou desligar o gravador aqui. Prosseguindo então os nossos trabalhos, após mais polêmicas aqui nas conversações, vamos entrar na questão das espirais imortais. Dawkins prossegue a obra falando o seguinte: nós somos máquinas de sobrevivência. Mas esse nós não se restringe apenas às pessoas. Aplica-se a todos os animais, plantas, bactérias e vírus. É muito difícil determinar o número total de máquinas de sobrevivência na Terra. E até mesmo o número total das espécies é algo que desconhecemos. Ele diz que, como um exemplo disso, que se a gente tomar apenas como ilustração os insetos, ele diz, estima-se que o número de espécies vivas gira em torno de 3 milhões, e o número de insetos individuais pode atingir 1.000 quadrilhões. Então aí vocês já podem ter uma ideia do número de máquinas vivas de sobrevivência aqui, né? Ele diz: os replicadores originais podem ter sido um tipo de molécula aparentada ao DNA. Contudo, também pode ter sido inteiramente diferente. Neste último caso, poderíamos dizer que suas máquinas de sobrevivência teriam sido capturadas pelo DNA num estágio posterior. Se assim foi, os replicadores originais foram destruídos por completo, pois nenhum traço deles permanece nas máquinas de sobrevivência modernas. E aí ele cita algumas pesquisas sobre isso, como a de Smith, que mostra que provavelmente vários daqueles replicadores originais, na própria tentativa de se perpetuar e evoluir, acabaram morrendo pelo caminho, dando lugar a outros mais desenvolvidos e elaborados. Ele fala: o nosso DNA vive no interior do nosso corpo. Ele não está concentrado num lugar em particular, mas distribuído pelas células. Existe aproximadamente um quatrilhão de células num corpo humano médio. E com algumas poucas exceções que podemos deixar de lado, cada uma delas contém uma cópia do DNA daquele corpo. Este DNA pode ser considerado um conjunto de instruções sobre como construir um corpo, escrito no alfabeto A, T, C, E, G dos nucleotídeos. É como se em cada cômodo de um prédio gigantesco houvesse uma estante de livros contendo o projeto arquitetônico para o edifício todo. Tranquilo de entender, né, pessoal? Ok. O próprio Dawkins, ele coloca, ele não ignora que com essas metáforas que ele utiliza para a compreensão do leitor, ele sabe que há uma perda considerável de conteúdos, mas ele explica que ele utiliza isso e vai migrando essas metáforas, fazendo aqui uma analogia muito interessante. O que ele faz com as metáforas, de certa maneira, é o que ele ilustra com a própria maneira como os replicadores utilizam, numa pequena parábola que ele faz, utilizando com o próprio texto a teoria que ele explica. Muito bonito esse modo como ele conduz esse elemento literário. Ele diz: farei uso da metáfora no plano do arquiteto, misturando livremente a linguagem da metáfora com a linguagem da situação real. O termo volume será usado alternadamente como com um cromossomo. Por enquanto, eu usarei página como sinônimo de gene, embora a divisão entre os genes seja bem menos nítida do que a divisão entre as páginas de um livro. Ele diz: as instruções do DNA foram compiladas pela seleção natural. As moléculas de DNA realizam duas coisas importantes, e a primeira delas, elas se replicam. O primeiro ponto a ser entendido em relação ao replicador moderno é que ele é altamente gregário. Anotem essas concepções, que elas são relevantes, ok? Viram que há pouco ele falou da competição, agora ele diz que o primeiro ponto a ser entendido em relação a um replicador moderno é que ele é altamente gregário. Uma máquina de sobrevivência é um veículo que contém não um gene apenas, mas muitos milhares de genes. Ele fala que a fabricação de um corpo é uma atividade complexa que vai exigir a contribuição desses genes aí entre eles. Isso não é um paradoxo? Já que ele diz: poxa, o gene quer sobreviver, como é que então? Mas esse é um paradoxo que é explicado pela própria teoria que ele coloca aqui. É um aparente altruísmo que tem como fundo um egoísmo. Estão construindo, mas eles têm um propósito nessa construção, e dentro desse propósito, facilmente partes se voltam. Olhem, se vocês procurarem explicar problemas imunológicos, cânceres, fica bastante fluido aqui você buscar na teoria do Dawkins explicações para as questões como estas. Também para o fato da maldade do homem quando tudo está bem, não é? Do sadismo do homem quando tudo está bem, da vontade de criar jogos competitivos quando tudo está bem. Você pode buscar, se quiser adotar essa teoria como explicação, vai encontrar muitos exemplos humanos para isso. Assim como aquele que adota a teoria que eu citei há pouco, do amor, do crescimento para o amor, com cada resvalo sendo uma nova tentativa de se aproximar do amor e dos elementos parcimoniosos, etc., também vai encontrar muitos exemplos de curas no corpo, por exemplo, diante de desequilíbrios, de fraternidade diante de hostilidade. Encontre exemplos também muito bonitos. Até podia deixar como tarefa para os senhores a elaboração de um livro como esse outro, mostrando como é plausível a fabricação de teorias assim desses moldes, né? Ele fala, um gene pode ser considerado uma unidade, olha a definição que vocês queriam há pouco, como uma unidade que sobrevive através de um grande número de corpos individuais sucessivos. Eis o argumento central que desenvolvo aqui. Vou repetir. Um gene pode ser considerado uma unidade que sobrevive através de um grande número de corpos individuais sucessivos. Eis o gene. Bom, muitas... Aí ele vai descer a explicações bastante detalhadas de cromossomo, dos pares, como eles funcionam, e muitas páginas depois ele diz, a definição que quero utilizar é de Williams. Um gene é definido como qualquer porção de material cromossômico que potencialmente dura um número suficiente de gerações para servir como unidade de seleção natural. Vejam que ele aqui então vai além do que ele estava dizendo do gene como um replicador apenas, né? Produz cópias com alta fidelidade e tudo, quer dizer, vai bem além dessa questão. Aqui entra critério de longevidade e outros elementos. Ele diz então que quanto mais curta for esta unidade genética, mais tempo em gerações é provável que ela dure. É possível que os complexos de genes tenham sido, ao longo dos anos, extensivamente rearranjados e/ou editados. Um dos exemplos mais notáveis diz respeito ao fenômeno conhecido como mimetismo. Algumas borboletas têm um sabor repulsivo. Geralmente, elas têm um colorido vibrante bem característico e os pássaros aprendem a evitá-las por meio desses sinais de advertência. Contudo, outras espécies de borboleta, que não têm sabor desagradável, aproveitam-se disso. Elas mimetizam as que têm sabor ruim. Nascem parecidas com elas na cor e na forma, mas não no sabor. Não raro elas enganam os naturalistas e também as aves. Uma ave que alguma vez tenha experimentado uma borboleta genuinamente intragável tende a evitar todas as borboletas que com elas se assemelhem, o que inclui as borboletas miméticas, e desse modo os genes para o mimetismo são favorecidos pela seleção natural. É assim que o mimetismo evoluiu. Ele dá inúmeros outros exemplos além do mimetismo, de como ele esparrama essa teoria, essa construção básica que nós vimos aqui, para várias outras áreas, com inúmeros exemplos e variações muito criativas e interessantes. Ele adota realmente essa teorização que ele construiu para explicar desde emoções, comportamentos, reflexões e outras coisas mais. Ele diz assim, ó, os genes são imortais, ou melhor, são definidos como entidades genéticas que chegam perto de merecer esse título. Nós, as máquinas de sobrevivência individuais existentes no mundo, podemos esperar viver algumas décadas. Os genes, porém, têm uma expectativa de vida que deve ser medida não em décadas, e sim em milhares ou milhões de anos. Vamos prosseguir aqui o trabalho. Um corpo individual parece ser suficientemente distinto enquanto dura, mas de quanto tempo estamos falando? Cada indivíduo é único. Não pode haver evolução se a seleção tiver a seu dispor somente uma cópia de cada entidade. A reprodução sexuada não é uma replicação. Da mesma forma, que uma população é contaminada por outras populações, também a posteridade de um indivíduo é contaminada pela do seu parceiro sexual. Os filhos do leitor são apenas metade dele. Seus netos, apenas um quarto. Ao final de algumas gerações, o máximo que ele pode esperar é ter um grande número de descendentes, cada um dos quais portando somente uma porção minúscula, alguns genes do leitor, mesmo que alguns deles também carreguem seu sobrenome. Os indivíduos não são coisas estáveis, eles são efêmeros. Os cromossomos também caem no esquecimento, como as mãos num jogo de cartas pouco depois de serem distribuídas, mas as cartas sobrevivem ao embaralhamento. As cartas são os genes. Os genes não são destruídos pelo crossing over. Eles apenas trocam de parceiros e seguem em frente. É claro que eles seguem em frente. É essa a sua vocação. Eles são os replicadores e nós, suas máquinas de sobrevivência. Quando tivermos cumprido a nossa missão, somos descartados. Os genes, porém, são cidadãos do tempo geológico. Os genes são para sempre. Temos vários problemas filosóficos aqui. Se assumirmos apenas como matéria de reflexão que isso que o Dawkins propõe é de fato assim, então vejam, o gene criou nosso corpo, criou a nossa mente também, o nosso pensamento, capaz de inclusive refletir essas coisas que podem agora querer mudar toda essa história, inclusive dizer, então não quero que seja assim, e faz uma oposição entre esse robô, o robô se rebelando contra a programação que ele recebeu do gene. E pode dizer, não quero que o gene continue dessa forma. E o hospedeiro, então, se volta contra o gene. Ele diz que isso pode, é possível acontecer. Que o gene só nos deu o programa. Agora, se não diz, você é obrigado a seguir o programa. Ele criou esse programa no intuito de que a gente prossiga com ele. Mas será que o gene, né, ao fazer isso, se deu conta que chegaria uma hora que nós, robôs, teríamos sensibilidade, inteligência e uma capacidade tal de evolução que nós mesmos ultrapassaríamos o gene? Por que não? Por que o próprio robô não pode alcançar um nível de sensibilidade, de inteligência, de evolução, que faça com que ele reveja essa situação e diga não, pois o gene me criou para que ele se perpetue, por eu vou descartar o próprio gene. E agora eu me torno uma espécie de gene, mas de outra forma. Não quero mais a competição. Quero o amor, quero a espiritualidade. Não poderia ser assim? Mas essa é uma reflexão minha, ok? Como filósofo que está dialogando com esse postulado que o Dawkins nos coloca aqui. É plausível, entre outras coisas. Um pensamento provavelmente mais confortável, não é? Vamos adiante aqui, então, no que ele está nos colocando. Ele diz, retornando ao pensamento dele, ele diz, o gene é a unidade básica do egoísmo. A mensagem principal encontra-se agora, então, apresentada. Ele considera, então, com isso tudo que vimos até aqui, a mensagem dada. Agora ele vai aprofundar. Então, ele diz, por mais independentes e livres que sejam na sua viagem ao longo das gerações, os genes não são, na realidade, agentes livres e independentes do seu controle do desenvolvimento embrionário. Eles interagem e colocam de maneiras inextricavelmente complexas uns com os outros e também com o ambiente que os cerca. E aí ele desce inúmeros e inúmeros exemplos. Ele diz, ele vai trabalhar a questão do paradoxo. Como é que os genes se juntam, já que eles estão competindo para viver? Como eles se juntam, então, para construir, por exemplo, um bebê? Ele diz, como conciliar isso com a ideia de que os genes, como agentes da vida, são livres, desimpedidos, mas também interesseiros? Será que é tudo bobagem? Ele diz, não, de modo algum. Pode ser que eu tenha... Opa, eu recuei aqui na página. Pode ser que eu tenha me deixado levar um pouco longe demais pelas passagens rebuscadas, mas não estava dizendo nada de absurdo. E não existe, na verdade, paradoxo algum. Podemos buscar uma explicação por meio de uma outra analogia. E lá vai ele navegar. Olha, o livro é do início ao final, ele é assim. Né? Com essas construções que ele coloca. Ele coloca aqui, esse exemplo do remador é muito bonito, como ele coloca, né? De algo típico lá da Inglaterra, para aqueles lindos rios que eles possuem. Então ele diz, um remador sozinho não pode vencer a regata de Oxford-Cambridge. Ele precisa de 8 colegas, e cada um deles é um especialista que ocupa sempre a mesma posição no barco. Ele é o proa, ou o vogue, o timoneiro, etc. Remar é um empreendimento cooperativo, e no entanto, alguns homens são melhores nisso do que outros. E aí ele fala do treinador, do contexto, para nos ilustrar que não há qualquer paradoxo, que a competitividade existe, prossegue. Ele diz, esses remadores são os genes. Os concorrentes a cada posição no barco são os alelos. Lembrem, por exemplo, quando você vai ter um bebê, não é? Você tem olhos de uma cor, sua esposa tem olhos de outra cor, os genes vão entrar ali, ele só um vai poder dizer qual vai ser a cor do olho. Teu filho não vai nascer com um olho azul e um olho castanho. Então ele diz que esses são os alelos que ele fala aqui. E eu já estou tomando licenças também poéticas aqui, né? Mas eu quis só ilustrar, tá bom? Só pra gente, senão a gente tem que voltar lá e ler todos os detalhes técnicos dele. Então ele diz, os concorrentes a cada posição do barco são os alelos potencialmente capazes de ocupar o mesmo locus, lugar, né? No cromossomo. Remar com rapidez corresponde a construir um corpo que seja bem sucedido na luta pela sobrevivência. E aí ele fala do ambiente externo, do vento, quer dizer, ele vai nos mostrar que na realidade não há propriamente um paradoxo. Ainda que visto de outra posição, sim, há, mas estamos seguindo o pensamento do autor. Então ele vai agora se ocupar especificamente da máquina gênica. Ele diz, as máquinas de sobrevivência começaram como receptáculo passivo para os genes, fornecendo-lhes pouco mais do que paredes para que os protegessem da guerra química dos seus rivais e da devastação por bombardeamento molecular acidental. Nos primeiros tempos, elas se alimentavam das moléculas orgânicas livremente disponíveis na sopa. Aí ele disse que essa situação não podia perdurar indefinidamente. Então ele coloca, embora sejam colônias de genes, cada corpo nosso é uma colônia cheia de genes. Ele diz, os corpos e seu comportamento adquiriram inegavelmente uma individualidade própria. Um animal move-se como um todo coordenado, como uma unidade. Subjetivamente eu me sinto como uma unidade e não como uma colônia. Isso era esperado. A seleção favoreceu os genes que cooperaram entre si. Na competição feroz pelos recursos escassos, na luta implacável para comer outras máquinas de sobrevivência e evitar ser comidos por elas, deve ter havido uma recompensa pela coordenação central em detrimento da anarquia no interior do corpo comunal. Hoje em dia, a mútua e intrincada coevolução dos genes atingiu um ponto tal que a natureza comunal de uma máquina de sobrevivência individual é praticamente irreconhecível e, com efeito, muitos biólogos não a reconhecem e discordarão de mim. Que interessante esse modo de construção, não é? Vejam, ainda que seja assim, ainda que assumamos que, ok, que esse modo de pensamento corresponde aproximadamente ao que houve, ao que é de fato, não é? Nessa forma de compreensão, e espraiarmos isso para a economia, para a política, para uma série de outras questões, e vamos encontrar então provas de que as coisas provavelmente são assim. De fato, vocês acham que no âmbito da clínica, quando mergulhamos em historicidades, em estruturas de pensamento, uma tal interpretação se sustenta? Olha, a própria maneira como pensamos a estrutura de pensamento e a colocamos na consideração das coisas desfaz esse modo de pensamento. Querem ver exemplos disso? Vejam. Quando vocês chegam ao caderno G, que tem aquelas tantas ilustrações de estruturas, estruturas abertas, estruturas amorfas, anômalas, estruturas que às vezes nós não sabemos sequer delinear, divisar os elementos de onde começam, onde terminam, às vezes uma parte é delineada, outra não. Lembra, vocês têm vários desenhos lá no caderno G1, G2, G3, né? Pois bem, quando nós consideramos tudo isso, e também consideramos como funciona uma estrutura de pensamento, esse modo que o Dawkins coloca já se desfez completamente. Porque nós encontraremos, por exemplo, estruturas das quais emoção e raciocínio, apenas para ser bem singelo, cooperam, se ajudam mutuamente, fraternamente, naquele humor e naquele amor que vocês encontram, por exemplo, no Evangelho, nítido, documentado, profundamente enraizado. Mas também sabemos que por vezes encontramos estruturas nas quais, apenas como uma ilustração, como eu estou colocando, emoção e razão são inimigos cruéis, ferozes, impiedosos, históricos, em algumas estruturações. Num combate sem trégua, não é? Mas também encontramos outras disposições. Dentro dessa ilustração singela e apenas a título de ilustração, encontramos caminhos e EPs nas quais emoção e razão já se diluíram em um outro tópico, cujo nome sequer temos. Já é uma outra coisa. Não há mais uma nomenclatura. Ainda que a filosofia clínica seja rica em neologismos, já não há às vezes. Vocês sabem, lá nos cadernos vocês encontram isso que eu estou dizendo, que por vezes os tópicos podem se associar em novos tópicos que sequer terão nomes. Tamanha a complexidade. Em alguns desses casos, tudo que teremos serão caracteres, e não mais do que caracteres como princípio de identificação. E em tais casos, dizer que algo compete, ou que algo é complementar, ou que algo é antagônico, ou que algo é associativo, perde completamente sentido, porque já estaremos diante de uma outra questão que já não será nenhuma delas. Ou seja, e diante disso, um quadro como esse que estamos estudando aqui fica bastante precário, não é? E a vida vista dessa maneira se torna bastante deficitária, não é? Bastante reducionista diante disso tudo. O que faz com que uma obra dessa encontre tamanha eloquência nos nossos dias é um testemunho bastante interessante do modo de conceber e de entender o mundo nos nossos dias ainda, não é? Olha, ainda teríamos alguns capítulos, mas por questão de tempo nós chegamos ao final da nossa aula. Ele vai colocar como o nosso corpo, nesse capítulo aqui, serve a esses propósitos dos genes. O que houve que genes construíram máquinas como o corpo humano e não como árvores? Ele diz que no nosso corpo, por exemplo, nós temos os músculos. E os músculos fazem com que nós possamos nos movimentar rapidamente, o que nos dá uma certa ascendência em alguns aspectos sobre árvores. Então, nesse capítulo todo que eu assinalei aqui, ele vai tratar profundamente disso. Fala da intencionalidade, aspectos do pensamento adotado nas nossas máquinas de sobrevivência, né, do ser humano. É bastante interessante e acho que alguns autores, como Desmond Morris, devem ter ajudado bastante aqui nesse trabalho. E ele diz, numa parte aqui, quando ele fala como é que os genes, por exemplo, vão lidar quando a máquina se comporta de determinadas maneiras. Né? O gene está nessa máquina e diz, olha, você está programado para que eu possa sobreviver e ir além de você. Você vai morrer, mas eu vou adiante. Ele coloca assim, ó, os genes também controlam o comportamento de suas máquinas de sobrevivência. Não diretamente, com seus dedos nas cordas das marionetes, mas indiretamente, como um programador do computador. Tudo que eles podem fazer é preparar essas máquinas de antemão. Depois disso, elas ficarão por sua conta própria e só restará aos genes acomodar-se passivamente em seu interior. Assim ele descreve o que ocorre. E aí, claro, imagino quantos terapeutas de algumas áreas devem ter se debruçado e festejado uma tal conformação de coisas, não é? Isso serve de aparente fundamento para muitas coisas. Certo mal-estar entre, por exemplo, um comportamento de uma pessoa e o gene. Ele cita, en passant, algumas dessas coisas. Uma delas que ele cita, por exemplo, o hábito do celibatário ou de um religioso que não vai ter filhos. Como fica? O gene não quer que prossiga? Não construiu o corpo apenas para ele poder prosseguir? O corpo é a máquina de sobrevivência. Aí o sujeito diz, não, vou ser celibatário ou vou entrar para uma ordem religiosa que me impeça de procriar. E como fica o gene nessa situação, diante desse comportamento? Vejam quantas teorias isso pode gerar. A pessoa pode ter um choque, ficar e pode, dentro do celibatário, ele pode ir e copular e ter um filho fora do celibato. Mas aí é por influência do gene, não do pensamento religioso dele. Vejam, serviria como um aparente fundamento para uma teorização assim. Muitas e muitas páginas depois, vamos apenas mais um pouco, ele vai falar da agressão, vai mostrar o que leva essa máquina egoísta, como ele denomina, máquina egoísta, é literal, a se reger e adotar um princípio de asserção, de afirmação, né, que é o princípio da agressividade no mundo, precisa fazer isso como maneira de exercitar e de propagar o gene. Se ela renunciar a isso, ela corre o risco de ser alimento para uma outra máquina egoísta e os genes não prosseguirão. Então ele vai falar do grau de parentesco entre os genes, o planejamento familiar, o conflito que existe entre gerações, essa parte é muito interessante, como também é quando ele trata da guerra dos sexos, que muitas vezes é uma guerra aparente, não é? E então ele vai tratar dos memes, que são os novos replicadores. Memes, inclusive, como ideias. Vamos dar uma olhada nisso antes de finalizarmos nossa aula. Ele diz assim, ó, a linguagem, por exemplo, parece evoluir por meios não genéticos, a uma velocidade que é várias ordens de grandeza superior à velocidade da evolução genética. A transmissão cultural, aliás, não é privilégio do homem. Então vejam que coisa interessante que isso passou para outras áreas, que não mais são regidas pelo fator do gene, do fator genético. O gene criou uma máquina de sobrevivência, essa máquina de sobrevivência criou maneiras de estar na existência e no mundo que reproduzem coisas que nem tem mais gene, mas que funcionam como um fator do gene. E ele cita aqui algumas obras, alguns trechos de pesquisas científicas que vão respaldar esse pensamento dele sobre essa questão. Aí ele entra na questão do meme. Vamos ver nas próprias palavras do autor. Dawkins diz: o novo caldo é o caldo da cultura humana. Caldo é aquela sopa lá no início do mundo na qual estavam as moléculas. Ele fala: o novo caldo é o caldo da cultura humana. Precisamos de um nome para o novo replicador, um nome que transmita a ideia de uma unidade de transmissão cultural ou uma unidade de imitação. Mimeme provém de uma raiz grega adequada, mas eu procuro uma palavra mais curta, que soe mais ou menos como gene. Espero que os meus amigos classicistas me perdoem de abreviar mimeme para meme. Se isso servir de consolo, podemos pensar alternativamente que a palavra meme guarda relação com memória ou com a palavra francesa meme. Devemos pronunciá-la de forma a rimar. Exemplos de memes são melodias, ideias, slogans, as modas no vestuário, as maneiras de fazer potes ou de construir arcos. Tal como os genes se propagam no pool gênico, saltando de corpo para corpo através dos espermatozoides ou dos óvulos, os memes também se propagam no pool de memes, saltando de cérebro para cérebro, através de um processo que, num sentido amplo, pode ser chamado de imitação. Se um cientista ouve ou lê sobre uma boa ideia, transmite a seus colegas e alunos. Ele a menciona nos seus artigos, nas suas palestras. Se a ideia pegar, pode-se dizer que ela se propaga a si mesma, espalhando-se de cérebro para cérebro. E assim o Dawkins diz que aquilo que os genes fizeram quando construíram essas máquinas de sobrevivência, que são os nossos corpos fizeram... Aliás, o gene criou também nossa mente, segundo ele, pois nossa mente também criou elementos que agora se comportam como esses genes. Nós perpetuamos ideias, queremos propagar ideias, coisas, queremos propagar sentimentos, perpetuá-los. Mesmo que a gente morra, fica o sentimento, fica o jardim que você construiu ali cheio de flores. Ele diz: olha o que os robôs estão fazendo. Considere a ideia de Deus. Não sabemos como ela surgiu no pool das mentes. Provavelmente originou-se muitas vezes por mutações independentes. De todo modo, é uma ideia realmente muito antiga. Como se replica a ideia de Deus? Pela palavra falada e escrita, auxiliada pela boa música e pela grande arte. Por que ela tem um grau de sobrevivência tão elevado? O valor da sobrevivência do meme chamado Deus, no pool de memes, resulta do seu grande apelo psicológico. Ele fornece uma explicação superficialmente plausível para questões profundas e perturbadoras a respeito da existência. Sugere que injustiças desse mundo podem ser compensadas num próximo. Os braços eternos oferecem uma proteção contra as nossas próprias deficiências. E tal como um placebo receitado pelo médico, não são menos eficientes por serem imaginárias. Essas são algumas das razões pelas quais a ideia de Deus é tão prontamente copiada por gerações sucessivas de cérebros individuais. Deus existe, nem que seja somente na forma de um meme, como um elevado grau de sobrevivência ou poder de contágio num ambiente fornecido pela cultura humana. Eis a explicação que ele coloca num dos momentos mais barulhentos para o público em geral desta obra, não é, que rapidamente alcançou o mundo inteiro por esses elementos. Ainda falando de meme, quanto ao aspecto da religiosidade, ele fala da fé. Ele coloca muitas páginas depois, ele diz: outro membro do complexo de memes religioso é a fé. A fé significa confiança cega, na ausência de evidências, ou mesmo apesar das evidências em contrário. A história de São Tomé não é contada para que o admiremos, e sim para que possamos admirar por comparação os outros apóstolos. São Tomé exigia provas. Nada pode ser mais letal para certos tipos de meme do que a tendência a buscar evidências. Os outros apóstolos, cuja fé era tão forte que eles não necessitavam de provas, nos são apresentados como exemplos. O meme, para a fé cega, assegura sua perpetuação pelo simples expediente inconsciente de desencorajar toda a investigação racional. A fé cega pode justificar tudo. Se um homem acredita num Deus diferente ou se usa um ritual diferente para adorar o mesmo Deus, a fé cega pode decretar que ele morra na cruz, na fogueira, atravessado pela espada de um cruzado, atingido por uma bala numa rua de Beirute ou por uma explosão num bar em Belfast. Os memes para a fé cega têm os próprios métodos implacáveis de se propagar. Isso é verdade tanto para a fé cega patriótica e política como para a fé religiosa. Os memes e os genes podem, muitas vezes, reforçar-se mutuamente, mas pode acontecer de se oporem um ao outro. Por exemplo, o hábito do celibato, presume-se, não é herdado geneticamente. E aí ele vai aquela ilustração que eu falei para vocês, né? Nessa relação entre o meme e o gene, sendo que o meme, às vezes, a pessoa tem uma crença religiosa no celibato, acaba com o gene. Pode acontecer disso. Curiosamente, um meme, que no caso dele, que ele coloca aqui, teve como seus pais, seu ancestral lá, o gene, e agora promove um elemento desse. Chegamos ao final da nossa aula de hoje. Vou desligar aqui o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que estudamos hoje aqui.